Está na hora de recebermos o Francisco Guimarães. Ele é, enfim, é impossível resumir o Francisco numa única ocupação, porque a verdade, Francisco, é que tu tens várias ocupações. E
agora
resto,
passou a ter de escritor também.
Precisamente, e eu vou aqui ter que citar um outro Francisco, que é o Francisco Geraldes, também é autor de um livro de poesia, falando sobre o Francisco que recebemos hoje, que diz que ele padece de uma doença raríssima que deveria, por norma, estar curada à passagem da maioridade, que é uma enfermidade que o obriga a interessar-se muito mais por perguntas do que por respostas. E ele duvida muito que algum dia Francisco consiga chegar a alguma conclusão sobre o que procuras. E é por isso mesmo que te devemos escutar. Isto diz o Francisco Geraldes. Exatamente, sobre o nosso convidado, e é isso então que vamos fazer, é escutar o Francisco. Bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite. Eu estava com dúvidas, quando vi regresso às aulas, estavas a ouvir de manhã, pensei, será que convidaram a criança para falar sobre regresso às aulas?
Não, eu acho que já já estás com a idade de faculdade, Francisco.
Sim, sim.
Apesar de teres este título, não é? Que é sempre impactante, do mais jovem treinador. Tu vives com medo de que esse recorde seja batido por outra pessoa? Que
não
apareça
sei,
de repente um treinador de 14?
Que há por aí um no norte de Portugal que começou aos 14 anos e, portanto, o recorde já foi batido.
Já foi batido. Isto é como aquela coisa de ser o melhor bolo de chocolate, não é? Pronto, é uma coisa que uma pessoa atribui e depois fica, tem que ficar. Tu és muito jovem, Francisco, quantos anos tens?
24, fiz este ano 24.
E fala em primeiro lugar, isso há muita coisa de facto. A tua carreira como treinador começa como e porquê?
Olha, começa porque joguei futebol e queria ser jogador, como qualquer miúdo daquela idade. Joguei 7 anos, mais ou menos, e percebi depois, a certa altura, que não tinha talento suficiente para ser jogador. E percebi que começava a interessar-me muito mais pelos bastidores do que propriamente... por jogar. E a certa altura surgiu, eu comecei a demonstrar algum interesse para os meus treinadores, comecei a perguntar-lhes conselhos, a pedir-lhes conselhos, livros para ler sobre futebol, conferências para ir, comecei a fazer relatórios de jogo de algumas equipas. Lembro de uma aula de português, por exemplo, estar a fazer um relatório do Barcelona em vez de estar a fazer uma competição qualquer. E de repente surgiu um convite de um ex-treinador meu para ser adjunto dele.
Okay.
E assim tive que fazer a minha primeira grande decisão na vida muito cedo, aos 15 anos. E fui e nunca mais parei, exceto agora, que sou um treinador no desemprego.
Agora já paraste há quantos anos estás parado?
Estou parado há 3, desde que voltei da Índia.
E não estás parado com aqueles salários que o Mourinho costuma receber enquanto está parado?
Pois é, que
não é?
Essa é a diferença, não é?
É um pequeno pormenor, não é?
Um pequeno pormenor. Mas estou parado desde que voltei da Índia e entrei na Sport TV e gosto imenso de lá estar e aproveitei para me formar. Portanto, continuo a fazer os cursos de treinador, entrei na faculdade, que era uma coisa que não tinha feito.
Ou seja, a ideia é um dia
na faculdade
retomar.
De letras.
É um
sim,
dia
sim, sim, sem dúvida.
Um treinador
eu quero estar no futebol agora. Eu também gosto de fazer muito mais coisas e, portanto, quero aproveitar.
Tens tempo, não é?
Quero
com 24. Eu falei do José Mourinho, não foi aqui em vão, porque é um dos nomes que está aqui neste teu plantel, do teu livro, porque para quem não está a ver o livro neste momento, tu tens aqui um plantel de 23 jogadores, se não estou em erro, distribuídos por várias posições, como se fosse assim uma convocatória para a Seleção Nacional, não acho que podemos chamar isto uma Seleção Nacional.
Um dos objetivos do nome é simbolizar isso.
Okay. De personalidades, como é que chegaste a estes 23 e porquê, por exemplo, o José Mourinho?
Como é que cheguei? Com base em dois critérios muito simples, admiração pessoal e profissional, e depois disponibilidade das pessoas. E depois houve ainda um terceiro...
Quer dizer que há aqueles que tu admiras e que disseram não vou poder falar consigo.
De tudo, há de tudo, não é? E depois um terceiro, que é decidir falar sobre determinados temas e achar que aquela pessoa encaixa perfeitamente naquele tema.
Todas as expectativas, se calhar, não é? Isto é, ou seja, às vezes foste buscar pessoas para falar de um tema que se calhar podia não ser óbvio para a maior parte das
sim, sim,
das
sim,
pessoas.
Algumas delas sim, apesar de eu achar que essas pessoas são especialistas naquilo, mesmo que não se ainda tivessem revelado como figuras de determinado tema.
Determinada área, sim.
Então, mas... o Mourinho é relativamente óbvio, não é?
Mas foi uma trabalhadora,
como é que chegaste a
convencer
essa
malta toda. Ainda por cima juntar de forma inusitada. De repente, General António Ramalhianos e José Mourinho e César Mourão.
Precisamente no mesmo livro. Não, aliás, só imagina, começando o livro, este divide-se por guarda-redes, sim, defesas, médios e avançados. Nos guarda-redes temos o César Mourão, o Mafalda Ribeiro e o Carlos Fiolhais. Portanto, logo aí as coisas são completamente diferentes.
Sim, nem imagino o que foi dizer, apresentar, muitos deles eu não conhecia, outros sou amigo, outros conheço mais ou menos, e dizer que sou treinador de futebol, sou comentador. Logo aí há uma desconfiança. O futebol há sempre uma grande desconfiança. E depois, quero fazer um livro que nasce por causa do futebol, mas depois não tem nada a ver
com o
futebol.
É muito difícil definir.
Tive resposta de várias pessoas, por exemplo, a Leonor Beleza, que é uma mulher que eu admiro imenso, presidente da Fundação Champalimau, que me disse: mas eu não percebo nada de futebol. Ou então o Carlos Fiolhais, por exemplo, que falámos ao telefone, eu também não o conhecia, um homem também incrível, um grande cientista e um grande comunicador, que a certa altura começou a falar de futebol ao telefone comigo. Ainda não estávamos na entrevista, porque depois eu fui, desloquei-me a Coimbra, à universidade, até com ele. E começou a falar de futebol e eu a certa altura interrompi o professor. Mas tem noção que vamos falar mais de física do que de futebol? E ele, você fala de física, eu falo de futebol.
Lá está o tal tema inesperado.
Foi difícil convencer as pessoas que não era um livro sobre futebol, porque não é mesmo. O livro nasce porque é o meu... parte dessa realidade, porque é o meu meio, mas sempre com a... tendo o jogo como ponto de partida, um jogo de futebol como ponto de partida, como metáfora da vida. Um jogo que nos dá todos os dados que nós precisamos de saber sobre a nossa vida. Portanto, o jogo é o ponto de partida. Eu tive contacto com essa realidade, portanto, confrontei-me com temas que são comuns a todo o ser humano num jogo de futebol, desde a relação com a adversidade, no limite até com a morte.
A frustração, a beleza, a lidar com todas essas coisas.
A adversidade, o sentido do humor, o trabalho em equipa. Eu parti do jogo, mas depois o livro em si fala sobre esses temas e não sobre o jogo. E por isso é que as pessoas estão posicionadas nessas posições. Depois cada uma está, em cada introdução, explica porque é que, por exemplo, o César Mourão, que relembro, Joana Marques chamou gordo.
Ora bem, é bom não esquecer. Francisco não esqueceu.
Tirado de contexto, parece muito agressivo. Sim, sim. Não era nada disso. Eu também iria à baliza, certamente, o que seria péssimo, não tenho altura também para isso. Ia deixar entrar imensos gols.
Mas como é que ia te perguntar isso?
Ah, consoante cada tema. Foi assim que os organizaste. Não é por achares, por exemplo, que o Miguel Araújo vai ser um bom central.
Não, até. Eu no outro dia estava com o Bernardo Silva e fui-lhe dar o livro, Bernardo Silva, jogador do Manchester City, da seleção, e de repente lembrei-me que o pus a defesa. Ora bem, o único treinador que o pôs a defesa foi Jorge Jesus e pensei, ele vai ficar traumatizado outra vez.
Estão sempre a puxá-lo para trás.
Exato. Francisco, quero agradecer-te muito teres vindo aqui às 3 da manhã a conversar connosco a propósito deste Convocatória. É então, Convocatória Conversas para ir a jogo, um livro do Francisco Guimarães. Mas tenho uma última pergunta para te fazer. Tu, que és um homem que se questiona permanentemente, não é? Como já percebemos, quero saber se no final de teres escrito este livro, se ficaste com mais respostas ou com mais perguntas ainda.
Sem mais perguntas, é uma chatice.
É para o próximo.
Eu estava com medo de fazer entrevistas, porque achava que não tinha jeito e talento para isso. E de repente comecei a preparar os guiões, depois as conversas iam fluindo, mas de repente começavam a nascer perguntas e eu tinha que cortar coisas e tenho imensas por fazer. Até o contributo final do Ramalhianos é uma espécie de somatório que ele próprio sugeriu, a dizer que eu quero responder ao que ficou por responder. E são 4 perguntas assim mais gerais, mais globais. Mas mesmo assim ficou imensa coisa
muita
por
coisa.
Responder e, portanto,
podemos esperar uma segunda convocatória daqui a uns tempos.
Não sei, porque não quero ofender mais escritores e, portanto, se calhar fico-me por esse e depois logo se.
Olha, a Inês fez uma pergunta final, eu faço-te uma finalíssima, que é, já que tens muitas perguntas, eu lanço esta: quem é que vai ganhar o campeonato este ano? Como é entendido, não é o que é que tu
agora
esperas.
Agora com o microfone na cabeça da Ana Marques, como... dizer que era o Porto.
Mas... Não,
vou
como
ser
é
sério,
entendido,
vou
quem é que achas que está em melhores condições? Temos que aproveitar que temos aqui um especialista.
Eu continuo a achar que o Sporting está um bocadinho acima de.
Normalmente
outras...
o campeão tem mais facilidade em revalidar, não é? Parte um bocadinho à frente.
Sim, o campeão parte à frente, não por ter sido campeão, mas porque está mais estável. Por outro lado, há também um certo desejo de vingança das outras duas, de uma época que correu bastante mal, principalmente ao Benfica, ao Porto mais ou menos. Há esse desejo de vingança e são equipas que se prepararam bem. O que eu acho que neste momento olho para o Porto e olho para o Benfica e não vejo tanta estabilidade, tanto no plantel como na estrutura, como no equilíbrio em termos de jogo, comparado ao Sporting, mas o Sporting já perdeu pontos também, portanto, acho que nenhuma delas está
muito
ainda
à frente
na máxima, na máxima forma.
Aqui fica.
Vamos preparar para o Marquês de Pombal, todo
Mister Escritor, um escritor mister. Francisco, muito obrigada por teres vindo conversar connosco às 3 da manhã.